Doutor Ivanésio Merlo, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, conversa conosco agora. Doutor, nesta sexta-feira se comemora o Dia Mundial da Conscientização sobre a Trombose Venosa Profunda, uma doença silenciosa que atinge cerca de 60 pessoas a cada 100 mil habitantes. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor, qual o perfil da pessoa que pode ter a trombose venosa profunda?
Bem, a trombose venosa profunda, geralmente, existe algumas pessoas que possuem alguma predisposição para a trombose venosa. Ou seja, são pessoas trombofílicas, ou seja, é a predisposição à trombofilia, que algumas pessoas já possuem geneticamente até algumas alterações que ocorrem. Mas também, para que ocorra uma trombose venosa, é preciso que você tenha uma tríade chamada tríade de Virchow, que foi elaborada por esse cientista, e que ele conscientiza que é preciso que ocorra uma das três alterações. Uma dessas três alterações. Estase venosa, lesão na parede do vaso, da veia, onde está sendo, seja por trauma ou qualquer coisa assim, ou alguma alteração hematológica que a pessoa tenha.
Explica um pouco melhor essa tríade para o ouvinte assim, leigo.
Uma estase venosa é uma pessoa que fica muitas horas em pé ou sentada por muito tempo. Né? Uma lesão na parede da veia, um trauma, por exemplo, né? Um acidente. Ou então algumas alterações da coagulabilidade sanguínea que pode ocorrer na trombofilia. Ou também uma pessoa que às vezes se desidrata, ou que usa pílula anticoncepcional, usa determinados hormônios, ou pessoas que são fumantes. Então, existem algumas coisas que podem alterar a parte da coagulação sanguínea e predispor esse indivíduo a uma trombose venosa. Então, se ocorrer uma dessas três alterações, a pessoa está com predisposição ou pode ter uma trombose venosa. O que a gente vê com mais frequência ocorrendo esse tipo de alteração, são fatores externos que influenciam, por exemplo, o uso de hormônios indiscriminadamente e o uso do hábito de fumar. Né? Pessoa que fuma, usa pílula e às vezes tem algumas outras comorbidades, você tem uma chance grande de ter trombose venosa também, muito mais do que uma pessoa que não tem essas condições. Né?
A prevalência, o senhor acredita, é maior da trombose nas mulheres, justamente pelo uso contínuo do anticoncepcional, do que nos homens?
Ela é uma prevalência maior nas mulheres, não só pelo uso da pílula anticoncepcional, mas também por algumas outras alterações hormonais mesmo, por exemplo, a sobrecarga de estrogênio, alterações da coagulabilidade sanguínea que ocorre no puerpério, após o parto ou após uma cesariana. Então, essas são algumas, ou até mesmo durante a gestação, a pessoa tem algumas alterações hormonais que predispõem também à trombose venosa. Então, por isso que talvez as mulheres sejam um pouco mais agredidas por esse problema.
E existe pesquisa que comprova essa ligação?
Existe, sim, lógico. Especialmente se uma pessoa dessa ainda tem uma trombofilia, por exemplo, chamado fator 5 de Leiden, ou uma alteração do gene da protrombina. São pessoas que ficam assim, se potencializa 30, 40 vezes do que uma pessoa que não tem nada disso. Então, que não tem nenhuma alteração genética ou alteração da coagulabilidade sanguínea. Porque uma pessoa como essa, às vezes ela não sabe que ela tem essa alteração e ainda ela usa pílula e fuma. E aí, então, a coisa começa a ficar muito mais grave, né?
Ela pode ter, inclusive, perdas gestacionais, não só casos de trombose. A gente vai entrar agora na questão
Exatamente.
Da gestação.
Então, algumas pessoas, por exemplo, que já tiveram 3 ou 4 abortos espontâneos, é bom até fazer uma pesquisa, saber por que está tendo esses abortos espontâneos. Às vezes é por uma trombofilia, entendeu? Então, ela tem alguma alteração sanguínea que faz uma trombose dentro das veias da placenta, da anidação do óvulo e acaba perdendo a gestação. Já perdeu 3 ou 4 gestações, ou 2, ou tem uma grande dificuldade para engravidar, às vezes, né? Porque não há anidação do óvulo direito. Então, essas coisas todas é preciso investigar. Por isso que qualquer indivíduo que tem uma história familiar, às vezes já de trombose venosa, né? Já tem família, a mãe teve, a tia teve, a avó teve, e etc. e tal, é bom consultar um angiologista, um cirurgião vascular, para fazer alguns exames e tal, e saber se ela não tem.
Existe um projeto de lei aqui tramitando no Congresso, já aprovado pelo Senado e hoje na Câmara dos Deputados, que determina uma obrigatoriedade das empresas de transporte coletivo orientar os passageiros sobre a prevenção da trombose venosa profunda. O senhor acredita que isso tem alguma eficácia, alertar as pessoas no âmbito geral sobre a doença? Realmente previne?
Não, eu não sei. Eu acho que a gente, estatisticamente, por exemplo, a trombose venosa que ocorre em pessoas, em viajantes, a trombose venosa do viajante, são pessoas que têm uma viagem, por exemplo, aérea, com mais de 10, 8, 10 horas sentada na mesma posição. Então, às vezes, cadeiras apertadas, etc. e tal. Então, eu acho que talvez fosse melhor nesses voos internacionais, talvez a pessoa orientar que a pessoa precisa se movimentar, levantar pelo menos umas 2 ou 3 vezes durante o voo. Às vezes, no avião, você vai sentado 12 horas, 13 horas. O ônibus, geralmente, a cada 2 ou 3 horas, ele para em algum lugar, a pessoa desce, etc. e tal. Então, não é uma coisa que você fica o tempo todo como você fica no avião, por exemplo, né?
E por último, eu gostaria de pedir algumas dicas para o senhor, para os nossos ouvintes, sobre o sobrepeso, sobre largar o cigarro, para evitar os casos aí de trombose venosa profunda.
Ter vida saudável sempre ajuda. Então, eu acho que o mais importante é a pessoa estar bem hidratada, fazer exercício físico, não fumar, estar com peso regular, evitar indiscriminadamente o uso de hormônios. Por exemplo, se você for fazer algum tipo de reposição hormonal ou for fazer uso de pílula anticoncepcional, é melhor consultar antes um angiologista, um cirurgião vascular ou um ginecologista para saber qual é a pílula adequada. Tem pílulas que têm mais carga de estrogênio do que outras. O estrogênio, que é o grande problema, entendeu? Que é o que potencializa muito mais. A gente vê muito mais frequente, são garotas jovens que se iniciaram no uso da pílula anticoncepcional. E nos primeiros 6 meses, ou até 1 ano, mas nos primeiros 6 meses, quem já tem alguma alteração é que vai acontecer a trombose venosa. Então, especialmente uma menina, às vezes, induzida pela amiga, não, eu faço uso, toma esse aqui que é bom, o doutor disse que esse aqui é bom. Então, esse aqui é o problema. Então, a pessoa não se consultou, não foi a um médico antes. Então, a grande alerta deve ser essa. Não fazer uso de anticoncepcional oral ou injetável, qualquer que seja ele, sem consulta prévia a um médico.
Muito bem. Muito obrigado. Eu conversei com o Dr. Ivanésio Merlo, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Muito obrigado pela entrevista. Um abraço.
Um abraço. Eu que agradeço. A Sociedade de Cirurgia Vascular agradece esse tipo de oportunidade de esclarecimento.